passamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, o convidado de hoje é Fernando César, tudo bem?
Beleza, Alcibiades.
Finalmente, né? Já escapou de outras entrevistas.
Tudo chega no seu tempo.
E hoje, esse programa está indo ao ar aí, no dia de Natal, né?
Pô, muito legal isso.
Eu quero que você relembre aqui para os ouvintes a sua infância e a musicalidade que havia no ambiente musical. Você tem uma família bem musical, né?
É, bisavô, boêmio, violeiro, né? Tocador de violão, separou da mulher, minha bisavó, por causa da boemia do violão, né? Isso em Pernambuco.
Pernambuco.
É. E daí meu avô, pai do meu pai, né? Trompetista, tocava em bandas, tudo. Meu pai também começou a tocar com 15 anos nessa orquestra que meu avô tocava também.
O Américo, né?
O Américo. Tocava bateria, era baterista com 15 anos, da Independente Jazz, em Moreno, Pernambuco. É, região metropolitana hoje, né? 28 quilômetros de Recife.
Agora é centro, né?
É, agora...
Mas foi, ele foi não no seguiu Natal, profissionalmente,
não
né?
Seguiu profissionalmente.
Foi, entrou na Marinha, se não me engano,
entrou,
foi isso?
Entrou na Marinha, né? Sempre, a vida dele sempre teve a música presente, né? Ele teve um irmão também que morreu muito novo num acidente com 22 anos e era saxofonista dos Fuzileiros Navais. E, assim, a história que contam sempre é que ele era um cara extremamente talentoso, assim, começou a tocar muito novo, assim, tocava tenor, começou a tocar o tenor, arrastava no chão.
É porque é grande,
né? A idade, né? Então, realmente... Eu não tive o prazer de conhecê-lo, infelizmente.
Bom, e pelo lado da família da mãe tem casos?
Não tem. É, do lado do pai. Na parte da família da minha mãe não tem tradição musical.
Bom, mas teu pai não seguiu profissionalmente a música, mas não largou, né? Porque tem gente que, porque não segue profissionalmente, larga de mão e tal.
Não, ele continuou.
E o que você ouvia em casa na infância?
É, quando a gente... num Natal, né? Um Natal como hoje, né? Na véspera, né? De 24 para 25, de 1980, nós ganhamos uma clarineta da Hering, com a escala.
A escaleta?
Né? Não, é uma clarineta de plástico, mesmo. Né? Que é brinquedinho, né? É uma miniatura de uma clarineta, mas
isso
com
já
uma
aqui,
escala...
Já aqui em Brasília,
aqui
né?
em Brasília, porque... já morando em Brasília. A gente veio em 77 para cá. Então, tinha uma escalinha maior, né? 8 notinhas. E começamos a fazer som. Nisso, meu pai já estava frequentando o Clube do Choro, levado pelo Evandro Barcelos. Então, ele empolgado com choro, muitos LPs de choro em casa... Instrumento,
tem alguma coisa que você pudesse chamar agora, a primeira música do programa de hoje, que tenha relação com esse ambiente afetivo aí?
Eu acho que o Pedacinho do Céu foi uma das primeiras músicas, um choro mesmo, que a gente tocou. Eu tocava cavaquinho ainda na época. O Hamilton começou, depois da clarineta veio a escaleta. E para mim veio o cavaquinho antes do violão.
Thank you. Você está acompanhando a Escala Brasileira, Fernando César Vasconcelos Mendes. Não é assim?
Eu mesmo.
Violonista, compositor também, né?
Compositor.
Compositor. Está aqui no Escala Brasileira de hoje. Então, Fernando, você continuava contando aí desse período de aprendizado. Você parou justamente quando estava com o cavaquinho na mão.
Passei pouco tempo com o cavaquinho.
Por quê? Né?
Não sei, talvez porque a gente acabava dividindo muito os solos, né? E não sei porque, assim, eu tinha tendência para acompanhamento, não sei, eu fui influenciado para ir para o acompanhamento, não me lembro bem. E eu gostava do violão, né? E meu pai, nessa coisa do choro, na empolgação do choro, também, além do cavaquinho, logo depois comprou um violão de 7 cordas. Que logo em seguida...
Mas não era para você, você.
Não era para mim.
Tá direito essa história.
Não era para mim, mas tava lá dando sopa.
Dando sopa, né? Chega aí, chega mais e tal.
E aí eu acabei assumindo o violão.
Certo. Vamos chamar outra música?
Vamos lá. Pode ser o Delicado.
Thank you.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, o violonista e compositor Fernando César é o convidado de hoje. Fernando, e essa coisa do violão sete cordas, quando é que você foi catando ele nos cantos, foi escondido, já foi te oferecido, como é que foi?
Não, ele estava dando sopa em casa, meu pai comprou para ele e acho, não me lembro exatamente como é que foi, detalhes,
um
né?
Da história.
Mas eu sei que no final da história eu já estava com ele em mãos.
Você teve formação teórica nessa época?
Tive.
Você foi fazer escola?
Eu estudei escola de música.
Aí já estava com que idade, mais ou menos?
Não, foi logo no início mesmo, com... Acho que a minha matrícula de lá, acho que era de 82, se não me engano. 11, 12 anos.
Certo.
E paralelo a isso, eu estudava violão com Everaldo Pinheiro. Não sei se exatamente nessa época, mas talvez um pouquinho depois. É, o Everaldo... passou
como é que
muita
é
coisa interessante.
Porque existe violão de tudo que é tipo, né? Você tem violão folk, tem a viola caipira, que não chega a ser um violão, né? Tem,
é.
Tem um violão sete cordas, tem baixolão, tem, né? Que eles misturam o violão
é o baixo,
com
é.
Os baixos.
Na verdade é o baixo, né? Com a caixa de violão.
Explica pra gente esse panorama de instrumentos, assim. Qual a diferença entre eles?
Realmente, cada um é um instrumento.
É, mas então...
Eu mesmo, assim, no violão de sete cordas, eu tenho a particularidade de tocar ele com corda de nylon ou corda de aço. Apesar de ser o mesmo instrumento, né, é completamente diferente a maneira de se tocar. O som que sai é outro, né? E para chegar nesse som, você toca de uma maneira diferente. Né? O violão de aço... geralmente a gente toca com dedeira, né? Que na época, na grande época das rádios, né? Onde os regionais tocavam, era o amplificador, né?
Ah,
do violão, né?
Mais volume.
Mais volume.
Dado a incapacidade do aparato,
é.
Né? Não conseguia reproduzir.
Era uma orquestra, grande.
Aliás,
cantores.
Isso também se refletia na maneira das pessoas cantarem, né?
Exatamente.
Por isso que antigamente todo mundo berrava, feito louco, né?
Postação de voz totalmente diferente do que é hoje, né?
Para o microfone poder
cantar. Microfone só na rádio, cheio de gente cantando, tocando.
Eu até morrer de fome naquela época. Então, o sete cordas, ele tem uma característica única, que é...
Tem, assim, no Brasil ele foi consolidado no acompanhamento, né? O Dino foi o cara que consolidou isso, né? A maneira de se tocar, as frases... É, toda a concepção dos sete cordas assim, foi muito bem definida por esse cara, o Dino, grande mestre.
Dino Sete Cordas, né? Que todo mundo faz homenagens aí.
É, foi o cara, né? Assim, criar uma linguagem, né? Uma maneira de tocar, uma coisa que não existia. Né? O violão sempre existiu, mas essa maneira de se tocar...
Isso é uma escola?
É uma escola.
Ah, muito bem.
Uma escola.
Então vamos chamar outra música, depois a gente volta pro disco que você tá lançando aí, né?
Vamos lá, vamos fazer o Aquarela na Quixaba.
Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.